Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim de olho no mercado do boi. A semana, aparentemente, começando um pouquinho mais firme do que na semana passada. A gente vai lá para São Paulo, onde fica a Radar Investimentos, e quem conversa com a gente é o Douglas Coelho. O Douglas está acompanhando esse movimento, esse início de semana. Já dá para ter uma ideia do que está acontecendo, Douglas? E dá para dizer que realmente a gente começa a semana com o mercado um pouco mais firme?
Boa tarde também a todos os amigos Notícias Agrícolas, sempre um prazer falar com vocês. Bom, exatamente, a gente está vendo agora um início de semana um pouco mais consolidado, né? Um pouco mais otimista em relação à semana passada, quando a gente olha na questão dos preços, né? Por quê? Porque a gente vê preços de balcão ao redor de 148, 149, né? Na primeira pedida, ou seja, no primeiro momento que os frigoríficos vão falar com os pecuaristas, e que a gente tem sentido, conversando com todos os agentes de mercado, é que o pecuarista não está tão interessado em vender nesse primeiro momento. Ele quer esperar um pouco mais, a gente está na virada de mês, numa fase também de transição, tanto de boiada de couro para boiada de pasto, ou seja, ele quer dar um pouco mais de tempo, né? Dar um pouco mais de corda para ver o que acontece nesse mercado. Alguns pecuaristas conseguiram negociar um pouco melhor na próxima semana, quando tiver algum cenário consolidado, né? Essa é essa primeira leitura que a gente tem no início da semana.
E os compradores têm pressa de comprar? Ou seja, eu pergunto isso porque eles vão aí fazer novos lances, dar novos lances aí para melhorar esse preço, na sua opinião, Douglas?
Bom, o que a gente vê um cenário hoje, né, ele é bem diferente também comparado à semana anterior e principalmente há duas semanas atrás, né? Por quê? Porque há duas semanas, a parte dos frigoríficos ainda tinha algum volume de termo considerável, fazia verão, era relevante, né? Então eles não faziam tanta questão assim de sair ao mercado, comprar, tinha um cenário de escala bem heterogêneo, né? As grandes indústrias bem abastecidas a termo, as indústrias menores também tinham um volume residual daquele pequeno confinador que entregava algum volume aos poucos, e hoje o cenário é de escalas bem concentradas, bem homogêneas para os dias 3 e 4 de dezembro, para o início da próxima semana. Ou seja, é um cenário que chama atenção, né? A gente não vê só preço subindo, mas vê também escala ficando um pouco mais apertada. Esses dois fatores merecem atenção para a gente ver se pode ter alguma reprecificação, né? Alguma rodada de preços diferentes.
E o que a gente está vendo por enquanto é uma mudança no patamar dos preços, principalmente para o novembro. Mas alguma já visualização de mudança de patamar de preço para dezembro também, Douglas?
Bom, quando a gente olha para o mercado futuro, o dezembro e o janeiro, né, eles ficaram bem consolidados em patamares aí ao redor de 149, 50, 150, quando a gente fala de dezembro, né, do janeiro ao redor de 150, 151, ou seja, o mercado precificava uma firmeza já nesse período, né? Enquanto a distância do contrato de novembro era relativamente grande. Hoje, a gente está entrando no primeiro dia da média do indicador Esalq, né? É uma semana importante para o mercado futuro, o mercado de opções, e essa firmeza também tem sido refletida no mercado futuro. Hoje, a gente viu o contrato de novembro subindo 70 centavos, encurtando um pouco a diferença, né, entre o dezembro, que também está subindo 35 centavos, mas já mostra, sim, algum movimento maior. Hoje, no meado do dia, saiu bastante negócio, ao redor de 147,50, né? Ou seja, pode ser alguma mudança de posição, algum participante olhando já alguma coisa diferente em relação aos dias anteriores.
Mas daí a gente está vendo essa aproximação do novembro com dezembro, mas não dá para bater o martelo que o dezembro vai ter um movimento também agressivo de alta, né?
Isso, mesmo porque ele já esteve precificado, né, bem acima do novembro durante um bom tempo. O mercado já havia precificado essa firmeza, né? Ele está bem consolidado nesses patamares. Ou seja, quando o novembro ele for liquidado, né, nessa próxima sexta-feira, assim o dezembro começa a ganhar um pouco mais de liquidez e entrar dentro do eixo do mercado, né? A gente vê um Esalq hoje ao redor a última cotação foi ao redor de 147, 148, né? Ou seja, há uma distância bem grande também em relação ao que o dezembro está precificando o Esalq de hoje, sendo que essa distância também encurtou.
Só como referência, dezembro hoje está trabalhando perto dos 150 já, né? 149, 80 por aí, né?
Exato. O último negócio foi 149,80. Tem comprador hoje no 149,75 e venda de 149,95 nesse momento.
Muito bem. Agora, você falou aí de um momento de transição entre coxo e pasto. O que, que significa isso? A gente vai ter o tal do vazio de oferta aí daqui a pouco, Douglas, ou não? As condições de pastos já indicam que a gente pode ter uma oferta antecipada de animais a pasto aí?
Bom, o vazio, essa lacuna, né, essa transição, ela ocorre praticamente todos os anos, né? Quando a gente olha desde 2010, 2011... É bem eficaz quando a gente olha essa sazonalidade. O ponto que está bem diferente em relação a 2015, 2016 e 2017, Alexander, é a frequência das chuvas. São Pedro foi bem generoso desde outubro desse ano, né? A gente fez até uma comparação com o volume de chuvas nas principais regiões pecuárias, né? Em média, a gente viu aqui no Centro-Sul, Barretos, Campo Grande, Cuiabá, volume 20, 30, 50% maior. Um ponto que chamou bastante atenção, que foi destaque até nesse levantamento, foi a região de Uberlândia, que choveu 3 vezes mais em relação a 2017, né? Então a gente pode pensar que pode ter alguma antecipação da safra em relação aos anos anteriores. 2016, 2017, as chuvas chegaram de maneira tardia até, elas demoraram para cair com frequência e volume. E 2015 virou destaque nacional, né? Crise hídrica em boa parte dos estados. São Paulo passou por um período bem drástico também de falta de água, de chuvas, né? Então, olhando para essa sazonalidade, o que, que acontece no final de dezembro, muita gente fala, o pecuarista prefere vender em janeiro do que vender em dezembro e tal, isso acontece todo ano. Mas o que aconteceu de diferente nesse ano foram as chuvas que estão chamando bastante a atenção da gente.
Mas... Isso é um indicativo de que a gente pode ter essa oferta de animais de pasto já em dezembro. No entanto, da mesma forma, o animal de pasto ele é mais fácil de ser gerenciado, né? A entrada dele no mercado depende também do pecuarista. E isso também é um ponto positivo, não, Douglas?
Perfeito, perfeito. Muito boa a leitura, né? O animal de pasto ele não tem um prazo como um animal de confinamento. Nessas chuvas que vieram desde outubro, provavelmente elas incentivaram a limpar esses animais que não estavam conseguindo ganhar tanto peso, que o pecuarista já tinha alguma dúvida se ele continuava alimentando esse animal ou não. A dieta, ela tem um custo diário, né? Querendo ou não, afeta na rentabilidade da atividade, enquanto o pasto, ele não tem esse problema. Por outro lado, né? A gente vive num momento ainda que o país ele respira um pouco mais aliviado em relação à economia, principalmente à expectativa, só que o caixa, o PIB, enfim, toda essa questão financeira não foi solucionada como um todo, né? O pecuarista que vê aquela ceninha, que vê aquele animal que consegue ganhar um peso um pouco mais rápido, já ficando um pouco mais abaulado, ganhando um pouco mais de peso, talvez ele fique um pouco mais confortável de vender esse animal também nesse momento.
Quer dizer, não necessariamente pode ser uma regra, né? A gente precisa ver o comportamento do mercado também e ver como é que vai ser essa disponibilidade da oferta aí. Mas acho que analisamos bem a oferta, mas é a questão da demanda, Douglas. O que esperar?
Bom, a demanda, a oferta, ela teve esses percalços, né? Mas a demanda, acho que é o ponto positivo aí, o ponto de otimismo, o ponto de expectativa maior do setor. Para 2019, acho que formaram novos pilares, né, principalmente com o escoamento da produção para o mercado externo. A gente vê China um pouco mais interessada em habilitar plantas, né? Hoje, o número de frigoríficos habilitados ele tem a capacidade até de dobrar, né, se todas as suas consultas forem realmente habilitadas. Isso é muito positivo. A China, desde 2016, 2017, veio ampliando o volume com força. 2019 é um ano que promete essa consolidação. Olhando para a Rússia também, a Rússia tirou os embargos em dezembro, não fez muito verão, mas em janeiro, fevereiro, março, o volume negociado desse país também tende a crescer com alguma relevância. E olhando para o principal concorrente, né, para a principal proteína concorrente no mercado interno aqui do boi, que é o frango. Teve a notícia também do México habilitando novas 26 novas plantas, né? Isso pode tirar um pouco o peso do bovino aqui no mercado interno. Ou seja, o grande destaque para a demanda é o mercado externo, olhando para os próximos meses. E para o mercado interno, quando a gente faz uma leitura, a gente vê que o preço no mercado atacadista, ele não caiu praticamente o mês todo. Ele passou novembro muito firme. Hoje a gente vê uma carcaça aqui em São Paulo, redor de R$10, sem tendência de queda, se mantendo nesse patamar. Ou seja, quando a gente olha para setembro, agosto, outubro, a questão da demanda ela também continua relativamente positiva, principalmente a interna, né? E a expectativa em si para a externa fica mais para 2019.
Mas analisando o que aconteceu em novembro, essa firmeza do preço da carne, a gente deve considerar isso uma evolução da economia brasileira ou é uma coisa pontual? Pergunto isso porque, teoricamente, a gente tem a entrada aí da primeira parte do 13º e novembro foi um mês de muito feriado, né, Douglas? Até que ponto isso pode digamos, contaminado essa análise aí de bom desempenho de novembro?
Bom, acho que uma melhora relevante da economia é difícil dizer nesse momento, né? A gente ainda passa por um momento ainda que várias medidas deverão ser tomadas, que podem impactar o desemprego, que podem impactar as contas públicas, a confiança dos empresários, né? Mas o momento positivo que a gente viu em novembro, ele está ligado tanto à oferta quanto à demanda. Você bem colocou, é difícil ter um peso em qual desses dois foi mais preponderante, foi a oferta e foi a demanda. Mas o que a gente pode dizer? Que em novembro houve bastante feriado, né? O dia 15, a maioria das indústrias parou, algumas grandes indústrias pararam no dia 16, no dia 15, 16, dois dias sem abates, foi feriado em alguns dias, no dia 20, tudo isso ajuda a manter a produção um pouco mais enxuta, um pouco mais devagar. Enquanto esses feriados refletiram também, né, algum churrasco, alguma festividade, alguma emenda aí de final de semana, alguma viagem, né, isso também muda um pouco o hábito alimentar da população. Juntamente com essa primeira parcela do 13º, né? Isso ajuda, sem dúvida, a trazer algum fôlego e aumentar essa renda disponível.
Mas não dá para garantir que a gente vai repetir esse cenário, então, em dezembro, né? Ou, se bem que pode, né? Temos as festas de final de ano, que também são tradicionais de consumo aí, né, Douglas?
Exato. Geralmente, a partir do dia 15, estendendo até dia 19, 20, 21, o atacado começa a ganhar bastante força, né? Boa parte das proteínas são reprecificadas, há festividade, é preciso ficar um pouco mais otimista, um pouco mais animado também por atacado nesse período.
Muito bem. Vamos ver como é que vai se comportar, então, esses próximos 40 dias até o final do ano, expectativas boas para 2019, enfim. Temos um mercado, um setor um pouco mais animado, dá para dizer isso, Douglas?
Sim. O número de negócios é pequeno, né, tanto no mercado físico quanto no mercado futuro, nesse início de semana, mas as indicações são positivas. A gente tem uma exportação que está girando ao redor de 135 mil toneladas, 150 mil toneladas, uma carne no mercado interno firme, ao redor de R$10. O pecuarista bem atento às variações de preço. A indústria é um pouco mais apertada quando a gente olha para as semanas anteriores, né, precisando completar os casos da próxima segunda-feira, né. A gente tem uma soma de fatores aí que merecem atenção quando a gente olha nas últimas semanas.
Legal. Meu caro Douglas, obrigado mais uma vez pela sua participação. Volte sempre, meu amigo.
Eu que agradeço a oportunidade. Forte abraço e bom trabalho a todos.
Abraço para você. Douglas Coelho, Radar Investimentos, conversando com a gente, trazendo informações do mercado do boi. Uma análise mais otimista aí para o mercado e com fundamentos que dão um pouquinho mais de sustentação para os preços, tanto que a gente começa a semana com uma certa firmeza aí nas cotações. Vamos ver se isso se mantém, vamos ver como essa evolução se comporta aí nos próximos dias. Vamos ver os preços do boi, primeiro começando com o indicador Esalq BMF, que na última sexta-feira encerrou a R$ 147,95, com alta de 1,06%. Uma alta até expressiva aí, aquilo que o Douglas disse no início. O mercado físico, o mercado de novembro, tentando buscar aí o mercado futuro e reduzindo a diferença entre o preço que vem sendo praticado no mercado físico e nas próprias negociações do mercado futuro para novembro em relação ao que vem sendo cotado aí para dezembro. A gente fala de preços em torno de R$ 149 até R$ 150 lá na B3. Vamos aos números da B3 então, só para a gente confirmar essa evolução aí. Olha aí, o novembro R$ 147,50, uma alta de 0,48%. Dezembro subiu metade disso, 0,23%, mas já então batendo ali próximo dos 150, R$ 149,80 nesse momento.